UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Diz que era rapidíssimo, 10 horas 41 minutos, já estamos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo Luísa Glória. Nanette Blitz-König tinha 11 anos quando os nazistas invadiram sua terra natal, a Holanda. 3 anos depois, ela e a família de origem judaica foram enviados a um campo de concentração. Nanette narra sua história no livro Eu Sobrevivi ao Holocausto. Senhora Nanette König está em Contagem divulgando sua publicação, participando de encontros falando de suas memórias deste período e da importância de se discutir o assunto. E foi com ela própria, Nanette Blitz-König, que eu conversei sobre o tema e é essa entrevista que você escuta agora aqui no Conexões. A senhora é autora do livro Eu Sobrevivi ao Holocausto. A senhora poderia contar um pouco da sua história para os nossos ouvintes?
Sim. Aliás, eu tive uma escritora, né, que escreveu. Eu acompanhei a escritora, porque o Holocausto é uma matéria muito complicada para alguém escrever. Então, realmente, ela me seguiu. Eu dei muita matéria a ela, para que ela pudesse entender alguma coisa sobre esse triste episódio. Aí, porque ninguém, vamos dizer, que pensa nos dias de hoje, pudesse imaginar a brutalidade, as xingações, e realmente foi uma coisa inimaginável. Ela, como eu disse, né, ela realmente me seguiu, ela me ouviu, e eu acho que o resultado final é muito bom.
E aí, Nanette König, conta pra gente, né, como é que foi essa experiência de rememorar esse período da sua vida para essa
obra. Olha, como eu dou muitas palestras, sempre, eu não tive nada de rememorar. E depois a memória é alguma coisa que não para jamais.
Uhum.
Traumas todos os sobreviventes têm, porque a mente nossa não tem um botão de desligue. E essas palestras eu dou porque é o seguinte, sou da opinião, quem por acaso, simples por acaso, sobrevive, tem uma obrigação de relatar o que era o Holocausto em nome daqueles que foram mortos pela razão nenhuma, que eles eram porque eram judeus, deficientes, ou seja que for. Não pertenciam à raça ariana, eram inimigos políticos. Em total, as vítimas do Holocausto são 17.484.000 pessoas, de todas as categorias imagináveis.
É impossível esquecer, né, Nanette König? Além de impossível, é importante que se lembre, então, né?
Sim, e sempre se ouve de Auschwitz, com toda razão, mas acontece que tinha 20 mil campos de concentração espalhados nos 19 países ocupados pelas nazistas. Então, se morreram 6 milhões de judeus, 3 milhões pode dizer que foram da Polônia, mas ninguém depois perguntou de onde que vieram os outros. Os outros vieram desses países ocupados. Agora, esses 6 milhões, na verdade, também são mais, mas vamos se ater a número oficial.
Sim. E a senhora Nanette König, durante a visita à Contagem, né, participa de alguns encontros com estudantes e educadores.
Sim.
Falar sobre esse assunto nas escolas, com alunos e professores, tem uma importância diferente? Como é que é, Nanette?
Eu acho que é a maior importância. Eu não sei se em Minas o ensino do Holocausto é obrigatório, isso eu não sei. Mas quando eu frequentei escola aqui no Brasil, não tinha nenhuma educação sobre o Holocausto, nada, nem sobre a Segunda Guerra. Isso hoje mudou de 8 a 80. E quando eles dão os cursos de Segunda Guerra, aí eles me liguem para que eu dou uma palestra. E eu sei que tem estados onde tem ensino de Holocausto. Em Paraná, que eu estou sabendo, tem. Mas os outros, eu não estou bem a par.
Certo. E a senhora é holandesa, mas mora no Brasil já tem um tempo, né?
53.
Em 53. Por que a senhora decidiu vir aqui para o Brasil, morar aqui no Brasil?
Não, eu não decidi nada. Quando eu encontrei com meu marido na Inglaterra, ele já tinha passagem para vir aqui se juntar com seus tios, que moravam em São Paulo, que vieram da Hungria em 1930. Aí ele voltou para a Inglaterra para me casar. Depois de 2 anos, nosso namoro foi por carta durante 2 anos.
Certo, e a senhora também conheceu Anne Frank, né, Nanette Koenig?
Bom, esse encontro com Anne Frank são mera coincidência.
Uhum.
Lembrando que em 1940, os servidores públicos foram, e de bancos também, foram demitidos. No início de 1941, o governo holandês pede às escolas uma contagem dos alunos que frequentavam as escolas. Baseado nesses fatos, a prefeitura de Amsterdã organizou 25 escolas. Na escola onde eu encontrei a Anne, tinha 2 classes paralelas. Pode se então dizer que foi mera coincidência que eu me tornei colega de Anne Frank. Mas tem mais um porém. Quando eu a encontrei, eu achei ela igual de todas as outras meninas. Não morávamos na mesma parte do sul de Amsterdã. E como tinha sempre possibilidade de ser pega na rua, nós andávamos em grupinhos e ela ia com o grupinho dela e o grupinho meu. Devagarinha, essa escola se esvaziou, alunos e professores foram deportados, de modo que das 30 alunos de primeiro ano sobraram apenas 16 para o segundo. Eu fui no aniversário dela dia 12 de junho de 1942, depois no próximo mês, devido ao fato que a irmã Margot tinha se apresentar à polícia, e eles souberam, caso ela não for, então eles seriam todos reféns. Então eles antecipam ir para o esconderijo para proteger todos. E depois, quando eles foram para o último transporte de Westerbork para Auschwitz, em setembro de 1944, e de Auschwitz ela veio para Bergen-Belsen em novembro de 1944, e lá, eu me lembro esse transporte de mulheres que chegaram, esses campos de Bergen-Belsen eram separados, não podia ir de um campo para outro, e Bergen-Belsen na época não tinha mais condições de alojar ninguém, e eles fizeram rapidamente um campo de tendas. Foi derrubado num tempestade também em novembro. E depois eles colocavam essas prisioneiras em outras barracas, pegavam barracas, aqueles que ficaram com nós, tinha, em vez de 2 beliches, tinha 3, então aumentaram 50% a população da barraca. E sem aumento de comida, já não tinha comida. Agora, quando eu a vi e a encontrei eventualmente, eu esqueci de perguntar o que aconteceu depois. Porque em janeiro de 1945, eu a vi, eu estava no campo pequeno de mulheres, ela estava no campo grande, eram lado a lado. Mas eu não podia chegar perto da rama tapada, porque era perigoso, mas depois quando eles tiraram essa rama, eu fui procurá-las e eu as vi várias vezes. Ela me conta depois sobre Auschwitz, a mãe, que tinha passado ainda pela seleção, que ela soube através de uma amiga, tinha esperança de reencontrar a mãe. Ela não sabia que o pai ficou em Bergen-Belsen, mas ela depois me conta sobre o esconderijo, me conta que ela queria usar esse diário que ela continuou no esconderijo depois da guerra. Mas ela não podia saber se a secretária iria dar esses papéis para o pai. E o pai depois veio me visitar, me disse que a mãe dele, que morava em Basel, queria que ele publicasse. E ele me perguntou o que eu pensava disso. Se o senhor acha que é por bem, que seja. Em 47 foi publicado em papel de jornal, que não tinha outro. Ele veio me dando um relatório onde eu fiquei 3 anos para me recuperar. E depois eu manteve contato com o pai dela.
Senhora Nanette Blix-Koenig, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua história com a gente, com os nossos ouvintes aqui na Rádio UFMG Educativa. E tem alguma mensagem, mais alguma coisa que a senhora gostaria de falar?
Olha, eu quero dizer que eu publiquei um livro, Eu Sobrevivi ao Holocausto, que está disponível nas livrarias.
Certo, muito obrigada. Um bom dia para a senhora, Nanette.
Tá, até logo.
Muito bem, você ouviu a entrevista que eu fiz com a sobrevivente do Holocausto, Nanette Blix-Koenig. Em sua passagem por Contagem, ontem e hoje, a senhora Nanette Koenig lançou o livro de memórias Eu Sobrevivi ao Holocausto, como ela mesma disse aí, ainda lembrou ao final, que está disponível nas livrarias. Hoje, às 19h, ela participa de uma roda de conversa com estudantes da FUNEC e da Educação de Jovens e Adultos, a EJA, no auditório da sede administrativa da FUNEC, no bairro Eldorado. Você pode encontrar o livro Eu Sobrevivi ao Holocausto também pelo site da editora universodoslivros.com.br, www.universodoslivros.com.br. Assunto muito importante, né? É importante, como ela também disse, né? Não só não dá para esquecer, como é importante lembrar, é importante falar disso.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.